Falar um pouco sobre essa questão dos fios aqui em Cascavel. Por sinal, aqui no nosso município tem sido um problema, mas que juntamente o poder público, junto com outros órgãos responsáveis, conseguiram se mobilizar para criar essa força-tarefa. Já foi feita uma etapa de recolhimento de fios aqui em Cascavel. Que avaliação que você faz? Foi satisfatório? O problema está sendo solucionado?
Vamos reforçar assim, na verdade, sabe, Marcelo? Esse trabalho já vem sendo executado desde 2022, quando nós tivemos as primeiras conversas com a Prefeitura e Câmara de Vereadores, né? Então, desde 2022 que a gente vem fazendo esse trabalho. É um trabalho contínuo e que nunca parou, tá? Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Cascavel, nós já tiramos 220 quilômetros de rede, tá? Em torno de, hoje, de 30 toneladas de cabo já foram retirados pela Copel, né? E agora, nessa reunião que nós tivemos no início do ano, onde foi feito um novo cronograma de execução, a prefeitura passou algumas ruas que ela tinha prioridade para execução, né? Que ela entendia que era uma necessidade da cidade, né? Então, nós fizemos primeiramente na Avenida Toledo, depois fizemos na Avenida Assunção. Nessas duas operações, foram em torno de 800 quilogramas de cabo retirado. E agora estamos saindo na Rua Vitória, né? E onde existe aí uma tratativa de todas essas situações, principalmente situações de risco, né, em que os cabos podem comprometer a segurança dos munícipes como um todo, né?
Os cabos soltos, como você mencionou, podem oferecer ali algum risco para as pessoas que estão transitando pela via. Mas esses riscos, eles estão relacionados ao fato, por exemplo, de acabar causando algum acidente, a pessoa passa, acaba ali se enroscando, geralmente os motociclistas também, que acabam, devido à velocidade, não tendo essa atenção de rapidamente parar para evitar essa situação. Porque eu faço essa pergunta porque a maioria das pessoas assimila cabos soltos com a eletricidade. E tem algumas diferenças, não é verdade?
Isso, não é assim. Os cabos que acontecem geralmente, esses acidentes, são cabos de telefonia ou internet. Eles não são energizados, mas podem estar energizados. Por isso, o cuidado sempre para a população não mexer nesse fio. Vendo esse cabo nessa situação de risco, solto, ou que está muito baixo, que pode causar um acidente com as pessoas que ali trafegam, o correto é ligar diretamente no 0800 da Copel, que é o 0800-51-00116, e passar essa informação. Porque como é uma situação de risco, a segurança ela não é negociada, né? Segurança a gente tem que tratar, para evitar um acidente. Já tivemos acidentes fatais em Cascavel, acho que foi no ano de 2019, 2021, ali na Piquiri, né? Então, de lá para cá houve toda uma tratativa por parte aí da Câmara de Vereadores de Cascavel, criando uma lei municipal, várias reuniões, e desde 2022 a gente vem fazendo ações aí no combate a essas situações de cabos irregulares, cabos que estão fora da norma.
Rafael, como tem sido também esse trabalho ali na cidade de Toledo? Tem sido satisfatório também? Ali o problema é maior, menor em relação a Cascavel? Como que você avalia isso?
Na verdade, como um todo, vamos pensar assim, como um todo no país, existe uma situação bem crítica com relação a cabos fora do que prevê as normas das concessionárias distribuidoras de energia, né? Em Toledo, nós fizemos a primeira ação, começamos no dia, questão de 15 dias atrás, né? Em 2 semanas de operação, foram tiradas 1,5 tonelada de cabos, né? Começamos pela Avenida Carlos Sbaraini e atendemos outras regiões ali no bairro Panorama, né? Retornaremos ainda para continuar essa ação, mas de forma geral, principalmente as cidades maiores, elas têm uma situação aí mais crítica. Isso começou, na verdade, nós temos que pensar que houve essa expansão, esse boom desse crescimento desordenado na época da pandemia, em que muitas pessoas tiveram que trabalhar de forma de home office e houve então um crescimento desordenado para atender essa demanda, né? Então, assim, a Copel, ela já desde 2021, ela vem fazendo um trabalho, né? Hoje nós já fizemos, circulamos todos os nossos postes, nós sabemos quem ocupa cada poste da Copel no âmbito do Paraná, né? E já notificamos, só para ter uma ideia, dentro da cidade de Cascavel, só este ano foram 568 notificações, tá? Entre risco, regularização técnica ou ação programada. Tá, o que comprova aí que estamos atuando, estamos trabalhando com o maior afinco possível para tentar dirimir esse problema, né?
Você acha, Rafael, que de alguma forma essas ações, tanto em Toledo quanto em Cascavel, mas aqui principalmente em Cascavel, pode ajudar a reduzir as situações de furtos de cabos? Que aqui em Cascavel principalmente tem sido um problema essa questão de furtos de cabeamentos aqui na cidade. Alguns bairros concentram um pouco maior esse número de casos, mas fato é que muitos desses fios que ficam soltos, na verdade, são resultados, muitas vezes, de ações criminosas.
Isso, é, principalmente o roubo do cabo metálico, sabe, Marcelo? O roubo do cabo metálico é um problema sério, isso já foi discutido várias vezes em várias reuniões que nós tivemos aí com a Prefeitura e Câmara de Vereadores e os órgãos atuantes do município, né? Vamos dizer assim, eles andam em paralelo, mas são distintos, tá? A regularização que a Copel faz é mais pensando na questão da segurança, do que está fora da norma. Já o roubo de cabo, a gente entende assim que é um problema, né? Na verdade, de segurança do município, né? Teria que ser tratado. Isso já tivemos outras reuniões, né? Onde tem que ser trabalhado muito em cima de, principalmente de quem recebe esse furto, né? Porque o furto só ocorre porque alguém recebe, né?
Rafael, quem decide os pontos onde a operação vai acontecer? É a Copel, as equipes que estão trabalhando na remoção desses fios? É a prefeitura que decide o local, a comunidade que solicita? Como que vocês se organizam em relação a isso?
Isso, de todas as fontes que tu citaste, na verdade, né? Então, assim, chegam denúncias dos nossos clientes, né, dos munícipes, temos demandas estabelecidas pela prefeitura, em que houve uma solicitação formal da prefeitura de trabalhar em certas regiões, e as nossas próprias verificações em campo, né, que de alguma forma, a gente fazendo essas vistorias, encontra locais que há necessidade de notificar as empresas e fazer ação de regularização.
Esse trabalho será contínuo ou já tem prazo para acabar?
Não, ele é sempre contínuo, né? Nós temos ainda um cronograma a complementar dessas avenidas principais que a prefeitura pediu uma atenção em especial para nós, né? Mas ele é contínuo, né? Ele é um trabalho que ele sempre necessita estar vistoriando, fiscalizando e notificando para que haja uma ação por parte das empresas que compartilham a estrutura, né? Então, assim, um dos problemas que a gente nota é que existe uma falta aí de manutenções preventivas, né, por parte das empresas, né? Não adianta ficar. Nós trabalhamos de forma passiva, ou seja, nós temos que fiscalizar e notificar porque encontramos algo irregular. Havendo por parte das empresas a manutenção preventiva, não caberia nem a necessidade de fazer uma fiscalização e uma notificação, né? Então, assim, temos que todos juntos entender que isso é uma demanda que necessita da ação conjunta de todas as pessoas envolvidas. Não só esperar que a concessionária tome a frente e faça a fiscalização e a notificação. Existe um trabalho que há necessidade de todos terem um objetivo comum, que é melhorar a rede aí e a segurança como um todo.
Sempre que esse assunto de fios, de cabeamento, ele interessa a população, sempre há o seguinte questionamento: quais os desafios e dificuldades para se pensar futuramente na chamada fiação subterrânea, por exemplo? Não é tão fácil, não é tão simples se pensar isso, não é, Rafael?
Isso, em Cascavel, por exemplo, a única rede que é subterrânea é da Avenida Brasil, né? É um processo que é muito caro, altíssimo investimento, né? E aí, assim, dependemos não só, não é uma vontade que tem que partir da Copel. Existe a necessidade de haver uma necessidade por parte do município de querer investir isso, né? Hoje a Copel ela não faz redes subterrâneas. Nós temos aí na Avenida Brasil, em Cascavel, temos em algumas uma avenida em Foz e aqui no centro de Curitiba, né? Assim, a rede subterrânea é algo assim, além de ser caro, né, complexo para fazer os atendimentos e as entradas de serviço para os clientes.
Então, talvez ainda nós não tenhamos a estrutura necessária para se colocar essa fiação subterrânea, não é?
Correto, exatamente.
É importante trazer isso porque, como eu falei, sempre que alguém fala de fiação, alguém questiona, mas por que não se pensar a fiação subterrânea? Mas, na verdade, é um pouco desafiador pelo custo, pela logística e pela estrutura também para se
Isso.
acompanhar esse procedimento, que, claro, seria muito bom, seria muito satisfatório. Mas é algo que exige um planejamento, até mesmo por parte da gestão pública. Nesse sentido, Rafael, outras ações vão acontecendo também, tanto em Toledo quanto em Cascavel. E a quem está nos acompanhando, talvez faça o seguinte questionamento: olha, aqui na minha rua, no meu bairro, tem muitos fios soltos e eu não vejo as equipes trabalhando aqui. Então, provavelmente haverá uma organização para que o máximo de localidades possam ser atendidas, certo?
Correto? Isso. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando em cima da demanda da Rua Vitória, mas nós temos ainda para essa semana a Rua Alexandre de Gusmão e temos mais uma rua que agora não vou lembrar o nome, tá, Marcelo? Mas estão demanda, Rua Cisne Branco, se eu não me engano, entendeu? Então, assim, estamos atendendo a Rua Vitória, começou lá na esquina da Avenida Assunção, vai descendo até chegar a Carlos Gomes. Tem a Rua Alexandre de Gusmão como um todo, que foi notificada ali pelo Maria Luísa. E aí a Cisne Branco, acredito que vai ser na região, agora não tenho certeza, região do Floresta, acho que cairia, não sei te dizer mais.
Esses dias alguém me perguntou, disse que para que esse trabalho aconteça, se poderia haver algum tipo de interrupção de energia, de internet ou alguma coisa nesse sentido enquanto as equipes trabalham. Tudo fica funcionando normalmente mesmo enquanto as equipes trabalham?
Não. Então, assim, o que acontece? Eu sei de quem é o cabo. Né? O cabo, às vezes, solto não quer dizer que ele está inativo. Agora, esse é um dos maiores desafios. A gente evita um corte de cabo, porque quando eu corto esse cabo, aquilo que eu sei de quem é. O que está circulando nele, eu não sei. Um corte desse cabo pode parar a internet realmente de uma rua, de um bairro, tá? De um órgão público. Então, assim, a gente sempre deixa ciente que, havendo essa interrupção, os clientes dessa empresa provedora de internet têm que entrar em contato com a sua provedora, porque nós notificamos, concedemos o prazo e só após o prazo se encerrar é que nós entramos com a nossa equipe regularizando. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade de recompor esse sinal é da empresa provedora.
Rafael, qual que é o papel da população, tanto na preservação desses cabos, mas também com eventuais denúncias quando acontecem essas situações de furto?
Com relação a furto, que nem eu te falei, Marcelo, eu vejo que é mais um problema de segurança pública, né? Eu acho que aí a população vendo que está tendo roubo de cabo, ela tem que fazer esse chamamento aos órgãos competentes com relação à segurança pública, tá? Agora, com relação a cabos que estão em desacordo com a norma, que estão caídos, estão muito próximos de causar um acidente, que é questões de segurança, aí sim, elas têm que entrar em contato com a Copel através do 0800-51-00116 e informar essa situação para que nós possamos fazer uma fiscalização no local, verificar se é uma situação de risco iminente ou não, tá? Para atendimento o quanto antes.
A Copel ela deve ser acionada ao identificar um cabo rompido de qualquer tipo de cabo ou mesmo os cabos que são só de internet, por exemplo, ainda assim a Copel deve ser acionada.
Mesmo que seja um cabo que não seja de energia elétrica e que esteja em situação de risco, nos acione. Tá? Porque assim, nós trataremos dentro da emergência necessária para aquele atendimento. Imagina um cabo de telefonia atravessado numa avenida, né? Impedindo o trânsito, né? Nós agiremos o quanto antes para solucionar esse problema. E aí, como é uma questão de risco, a gente não tem nem tempo de notificar, a gente vai trabalhar como um risco iminente. Vai lá ou vai tentar ancorar esse cabo para tirar do risco ou cortar esse cabo para solucionar o risco causado.
Uma vez havendo a notificação, identifica-se quem é o proprietário daquele cabo e ele é notificado, ele é avisado, enfim, de que há um cabo da sua propriedade que está rompido. Se ele não soluciona o problema, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ele pode ser penalizado ou alguma coisa desse gênero?
Isso, na verdade, assim, nós fazemos a fiscalização, notificamos, concedemos o prazo, se for de risco em até 2 dias úteis, 48 horas, né? E se for regularização técnica, até 30 dias.
Muito
Quando
bem.
a nossa equipe vai no local e identifica que não foi regularizado, ainda cabe multas.
Perfeito, muito bem. Importante essas orientações para quem nos acompanha, até para saber mais como funciona e como que a Copel se organiza para fiscalizar e também, claro, solucionar esses problemas dos cabos soltos aqui em Cascavel. Sendo assim, Rafael, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade por ter aceito o convite da CBN para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho da Copel, um trabalho que se faz muito importante para resolver essa questão dos fios soltos, evitando acidentes, evitando problemas maiores, mas, como você bem colocou, a população também tem esse papel fundamental na preservação e eventuais denúncias também em situações relacionadas à segurança pública. Obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.